Vamos ver as primitivas criptográficas, então. Bem, isso aqui é o fim do capítulo 2.
Professor,
oi.
Uma dúvida. Você tinha falado que você só usa o seu pendrive na sua máquina, certo?
Certo.
Para que então o uso do pendrive?
Para backup. Porque eu tenho um pendrive de 36 GB. Por enquanto está dando para fazer backup. A partir do momento que começa a juntar vídeo, tinha uma época que eu só tinha texto. Depois eu tinha texto e apresentações de slides. Agora texto, apresentações de slides, áudio e vídeo. Então, aumentando a demanda de espaço. Então, enquanto der para fazer backup com pendrive, eu tenho feito com pendrive. Tem também um HD externo, mas eu acho menos prático. Ok? Então aqui as três primitivas. Qual é o objetivo dessa aula e dessas duas transparências? Mostrar as primitivas para vocês, para que vocês consigam entender a funcionalidade delas em relação à teoria que eu apresentei antes. Onde estão as premissas de confiança? Onde está a funcionalidade? Que funcionalidade é essa? Ok? Premissas de confiança, recordando. Em que situações de uso ela vai funcionar como foi projetada? Protegendo o quê? Acesso, sigilo, integridade, etc. Ok? Bem, pode parecer que você não entendeu direito, que está tudo ainda vago e solto? Pode. E é de propósito. Agora, é só para você se acostumar com a notação e com analogia com programação. Via analogia com programação normal, regular, você começa a raciocinar de maneira automática em relação a condições de uso para que as primitivas funcionem como projetadas. Ou seja, premissas de confiança têm que estar presentes para ela ser eficaz, primitiva. Ok? E a partir daí a gente começa a brincar de Lego com as primitivas para ver o que, que bicho pode dar para situações práticas de uso. Ok? Bem, então vamos lá. Na aula passada nós vimos essa primitiva e vimos que ela faz cifragem unidirecional para armazenar a senha sem necessidade de sigilo no armazenamento da senha para poder identificar usuários com o objetivo de controlar acesso a recursos de um ambiente. Usuários de um ambiente multiusuário, como são os sistemas operacionais da década de 70 para cá. Ok? Bem, o que, que você vai ver em todas as primitivas? Setas tracejadas e setas contínuas. Seta tracejada é onde ela precisa ser inicializada para funcionar direito. E seta contínua é onde a função dela vai operar. Ok? Seta tracejada porque, para que a inicialização funcione de uma maneira que a primitiva opere direito no canal em banda, canal em banda é onde a função dela vai ser exercida, certo? É o canal inseguro, por isso contínuo. Alguma garantia sobre a inicialização tem que estar posta, tem que estar sendo qual é o verbo? Me fugiu agora. Sendo oferecidas pela situação comunicativa onde a primitiva vai ser usada. Se não, ela vai virar, o uso dela vai virar teatro. Ok? O uso da primitiva. Correto? Então, por exemplo, identificação por senha. User ID e login. Se alguém mais sabe a sua senha, essa pessoa pode lhe personificar. A informação que sai aqui, que o ID fulano de tal logou tal hora na máquina, não tem valor verdadeiro necessariamente, porque pode ter sido personificação. Então a informação de quem logou quando só tem valor de verdade quando a premissa de sigilo da senha está valendo. Ok? Então, vocês estão vendo essas duas setas aqui. Está aqui, para mim, a definição de confiança de guerra. Para que se identifique alguém, é necessário que a informação de identificação trafegue num canal diferente do canal onde o dado para aquele indivíduo já identificado vai ser controlado por uma função que controla acesso. O controle só vai ser eficaz se a identificação vier por um canal diferente do canal que os dados para o usuário irão. Ou de onde virão. Certo? Como é que você vê isso na prática? O processo de login que desenha a janela com a tela de login, quem é o dono dele no sistema? É o root, o administrador. Depois que o cara se identifica, é que abre um shell cujo dono é o usuário identificado. Então esse processo aqui é do root e esse aqui é do usuário identificado. Correto? O princípio de o que é confiança para a guerra está sendo empregado nessa diferenciação aqui. Quem é o dono do processo da tela de login, quem é o dono do shell que abre quando o login dá certo. Ok? Confiança de que a identificação do usuário registrada no log está correta. Ok? Depende da comunicação aqui ter essa distinção e depende da premissa de sigilo da senha que identifica. Então, com o que, que isso parece você comparar com programação em geral? Essa condição de comunicação da senha, de que ela tem que estar em sigilo, é exterior ao sistema, né? A minha senha pode vazar por cima do meu ombro, o processo digital que está rodando no meu laptop não tem nem conhecimento de que tem alguém esticando o pescoço em cima do meu ombro para ver eu digitar a senha. Certo? E o arquivo de log, quando eu projeto ele, quando eu projetei ele aqui aquele dia, ou quando ele é impresso e colocado com a autenticação de quem viu ele sendo impresso por caneta, num processo judicial para fazer prova de que alguém fez alguma coisa em algum sistema em algum momento, né, também vai estar fora do sistema. A prova que vai para o processo está fora do sistema. Mas a saída dele do processo tem que ser vigiada para que não se troque nada na hora da impressão. Correto? Me acompanham? Então aqui tem premissa de confiança entrando de fora do sistema para dentro, e aqui tem premissa de confiança saindo do sistema para fora. Quando você está programando, você não vai lidar com premissas de confiança, mas com dados. Então, as primitivas de programação, onde dados entram de fora do programa e saem para fora do programa, são primitivas de entrada e saída de dados. Printf, getc, etc. Correto? Então, na época em que se desenhava o fluxograma, eu aprendi a programar no primeiro curso de programação que foi oferecido ao público em Brasília em 1973. Passei 8 meses desenhando o fluxograma antes de submeter o primeiro programa com codificação em COBOL para ser perfurado no IBM que tinha lá no Senado. Os caras eram picaretas. Montaram um curso, fizeram não sei quantas turmas, 800 alunos, prometendo estágio para quem tirasse a melhor nota dos 800, no Prodazen. Só que eram funcionários do Prodazen que não combinaram com o dono do Prodazen, que um recebeu o estagiário. Aí eu ralei para ganhar esse estágio, cheguei lá para cobrar, cadê que eles me deram? Bem, se eu pude cobrar, de certo.
Às vezes você fica, o cara fala, que segundo, né, Miguel?
Sim, poderia ter ido lá querendo enganar eles, né? Mas eu citei que eu estava na lista que eles divulgaram. Meu nome está aí, ó. Cadê meu estágio? Ah, passa aqui depois. Acho que o chefe descobriu que eles estavam ganhando dinheiro com a promessa ali fora e deve ter dado uma dura deles nesse meio tempo. Isso já tinha embolsado o dinheiro. Então, eu passei 8 meses desenhando o fluxograma assim. Dado que entra, ou dado que sai do programa, eu representei ele assim. Cartão perfurado na época, ou formulário. Ok? Bem. Vejam que aqui as setas já não estão mais apontando para fora do sistema. Se você tem um programa rodando que vai misturar uma chave com uma mensagem de texto, né? O tipo de entrada que o programa vai receber é semelhante. Você pode até pedir que venha pelo teclado, mas o dado vai vir provavelmente de um arquivo. E no caso de você estar usando chaves muito longas, provavelmente também de um arquivo. No meu caso, os algoritmos assimétricos, que usam chaves mais de 1000 bits. Ok? Mas você pode montar primitivas uma em cima da outra para controlar o acesso via cifragem a arquivos que vão conter chaves criptográficas. Mas como não é obrigatório que venha de fora do sistema, essa chave, eu já desenho ela virado para dentro para fazer um paralelo com esse canal aqui. Por quê? Porque se é a mesma chave dos dois lados, temos o problema da distribuição de chave para resolver, como problema de inicialização do uso dessa primitiva, né? Se essa chave vai ser usada para ser misturada com a mensagem, para criar um criptograma que pode ser interpretado sem revelar o conteúdo linguístico da mensagem para quem tem acesso ao canal, limitando o acesso ao conteúdo da mensagem para quem possa desfazer essa codificação e obter de volta a codificação original da mensagem numa linguagem compartilhada entre emissor e receptor, temos que resolver o problema de como fazer, gerar a chave de um lado e fazer ela chegar do outro. Ou gerar a chave no meio e mandar ela para as duas pontas. Correto? Então, como vai ficar em aberto qual é a situação de inicialização da primitiva em cada situação de uso, eu não ponho nada aqui no meio. Mas aponto, deixo elas apontadas, deixo elas com esse desenho para vocês se lembrarem de que, de qualquer forma que tenha sido resolvido o problema da distribuição de chaves para a inicialização de uma primitiva de cifragem simétrica, ou cifragem, eu chamei de cifragem com chave secreta, né? Que usa algoritmo simétrico, né? A chave é compartilhada, eu não disse chave secreta, mas eu já vou começar usando esse termo, porque lá na frente nós vamos chamar card de chave secreta. Ok? Toda vez que eu usar a letra K, eu estou me referindo a um dado de inicialização de um algoritmo criptográfico simétrico, em que esse dado segue aquele princípio de arquitetura de engenharia de software do Kepler, e é ali que está concentrado o segredo para recodificar a mensagem. Ok?
Existe, então, uma cifragem simétrica dessa dentro da função decisória?
Essa função decisória aqui é uma, de uma outra primitiva. Essa primitiva aqui já é outra. Para essa primitiva, a função decriptadora tem que transformar o criptograma de volta em mensagem. Para essa, eu não quis colocar aqui porque eu não quero confundir você. Uma primitiva de programação com uma primitiva de comunicação. Aqui as letras e os nomes estão surgindo porque aqui eu estou considerando uma primitiva de comunicação. Ok? Aqui vai aparecer, quando eu explodir essa caixa e entrar dentro dela, mostrando detalhes dela, vai aparecer setas aqui dentro e o símbolo H para a função de cifragem unidirecional ou hash criptográfico. Aqui eu não vou chamar função de hash criptográfico, porque não é adequado eu chamar de hash criptográfico, já que hash criptográfico é uma função de cifragem unidirecional. Aqui eu preciso de uma função de cifragem bidirecional. Uma função de cifragem bidirecional é uma que pode ser invertida com o uso da mesma chave. Ok? Para isso, o nome adequado não é mais função de hash, é função de cifra.
Entendi. Okay?
Por isso o termo aqui, cifragem. Ok? Então, existem duas maneiras de eu denotar função de cifra que implementa essa primitiva de comunicação. Ok? Quando está implícito qual é o desenho dessa caixa, eu posso usar essa anotação. Quando está implícito, ou não vem ao caso qual é o desenho dessa caixa, como é a arquitetura interna dela, posso usar essa anotação. K funciona como uma índice de uma função de recodificação selecionada entre várias possíveis, que precisa ser especificada antes dessa caixa preta operar. Então, a escolha da chave inicializa uma função que, dependendo das mensagens que vão ser cifradas com aquela chave, produz criptogramas diferentes. Se eu quiser deixar em aberto como é que é a arquitetura aqui dessa caixa preta que mistura o índice de uma chave com a mensagem, ou mistura a chave, o índice de uma função de ciclo, que eu chamo de chave, com a mensagem, eu uso uma notação de função simbólica. Quando não precisa, quando está implícito, que arquitetura é essa que mistura mensagem e chave para criar um criptograma, eu uso a notação de função implícita. Por que que eu posso usar a função de notação implícita? Entre a inicialização de uma chave e outra, você pode ter várias funções de cifragem, mensagens diferentes sendo cifradas. Enquanto a chave não é trocada, e você está usando esse algoritmo para cifrar com a mesma chave mais de uma mensagem, por exemplo, num protocolo de comunicação bidirecional, cada transmissão é uma mensagem diferente que você vai ter que transmitir. Você começa uma sessão HTTP, você não sabe quantas mensagens vão ter e de volta. Se você vai cifrar todas com a mesma chave, cada mensagem gera um criptograma diferente com a mesma chave. Okay? Então não há por que eu ficar repetindo o nome do algoritmo toda vez que eu vou me referir a uma situação em que o algoritmo não mudou nem a chave. Okay?
Mas nesse caso a chave deve estar em segredo.
Eu lhe disse que parece que as coisas estão no ar. Estão no ar. A questão da distribuição da chave é o gancho para você engatar uma primitiva em outra, para você empurrar a fronteira de confiança da funcionalidade da primitiva para algo maior que envolve outras primitivas, que vai ser um protocolo. Quando você quer resolver o problema que a primitiva precisa de resolver para funcionar direito, você começa a pensar num protocolo. Como é que eu vou distribuir a chave? Você já está pensando em protocolo, eu estou querendo lhe explicar sobre a notação da primitiva primeiro. Okay? Isso aqui é uma abreviação disso quando F está presumido ou implícito. Okay? E por que faz sentido? Porque na prática você pode inicializar essa caixa preta com K e ela vai funcionar como uma função simbólica que transforma mensagem em criptograma. Trocou a chave, você está indexando outra função de cifragem que para a mesma mensagem era outro criptograma. Ok? Mas o importante é que aqui, a mesma F tem que estar presente com a mesma chave inicializada para poder reverter a operação se F representa um algoritmo simétrico. Ok? Ou seja, isso aqui é a notação alternativa para isso. Se você quer nomear o algoritmo do qual você está falando. Ok? Então, como função simbólica, uma chave indexa um algoritmo é uma função simbólica de duas variáveis. Onde, fixando uma variável, você tem uma função simbólica idempotente, cuja inversa é ela mesma. Quem é potente quer dizer isso em alfa, certo? Ok? Então, quando você vê num diagrama esse símbolo, ou esse símbolo, o que está implícito? Pelo parênteses, um algoritmo simétrico, porque eu estou usando a letra K para o nome da função simbólica fixada pela inicialização de uma chave. Ok? Então, esse parênteses está representando um algoritmo simétrico qualquer, e esse K está representando a escolha de uma chave que inicializou o algoritmo na primeira, na segunda variável. Ok? A decisão de qual chave escolher para usar numa sessão, numa situação de uso. Vamos entrar nessa questão quando a gente estiver abordando a definição de algoritmo simétrico. Voltar ao princípio de Kepler e entender como é que ele. O que ele prescreve como condição de uso ideal. Ok? Eu não diria com o hash, mas por quê? Mas pode ser. Por quê? Porque o que o princípio de Kepler determina é que ali tem que estar o segredo para o atacante. Como é que você torna a escolha da chave um segredo para um atacante? Tornando a escolha da chave aleatória. Nem você sabe antes de escolher qual você sabe. Vai escolher. Okay? Se é você que decide e escolhe de forma aleatória, então você está seguindo o princípio de Kepler para escolher a chave. Okay? O atacante não tem como ter informação prévia de qual chave você vai usar. Até o momento em que você decide escolher qual vai usar. Se você precisa de uma chave maior do que você está interessado em jogar moeda, você pode usar uma função de hash para amplificar a entropia ou aleatoriedade da inicialização da função de hash que vai lhe dar a chave. Então, se você quer uma chave mais disposta do que você está interessado a submeter a um processo mais próximo possível da definição filosófica de aleatório, uma função de hash é adequada. Como, por exemplo, para algoritmos assimétricos que requerem chaves grandes. Ok? Vamos lá, então? Mas não precisa ser necessariamente uma função de hash. Basta que seja uma função que tenha as mesmas propriedades de saída de dados de uma função de hash. Por exemplo, o gerador pseudo-randômico cumpre esse papel também. PRNG, pseudo-random number generator, tem a mesma cara de uma função de hash, ele precisa de uma semente e ele produz como saída um dado que tem características mensuráveis de aleatoriedade via de regra de tamanho maior do que a entrada, que é a semente. Se você não requer a semente que tem uma geração aleatória, o problema, o nome não precisa do P na frente, pode ser um RNG. Você pode fazer isso com processos físicos, circuitos integrados que geram ruído, tem característica de aleatoriedade, okay? Mas aí você não pode chutar o problema da transmissão da chave para um passo acima do protocolo, porque você não tem como gerar ele na outra ponta igual você gerou aqui se você não está usando um PRNG. Aí você vai ter que transmitir mesmo. Se você está usando um PRNG, você pode transmitir só a semente e gerar mesmo a chave nas duas pontas. Foi o ataque, foi onde foi buscar os, possivelmente os chineses, no ataque que eles teriam feito, supostamente chineses, a Martin Lockyer. Que eu contei aqui em aula, não sei se vocês estão assistindo. Né? Ok? Mas aqui é para fixar a notação, tá vivo? E lembrar das premissas de confiança.
Nesse caso ainda não precisa definir o canal de confiança, né?
Não precisa definir como parte da primitiva. Ele precisa estar presente para que a primitiva tenha efeito planejado, como planejado, no canal onde ela vai operar.
Ah, mas nessa parte, né, de notação não precisa definir. Quando que você define? No protocolo? Assim?
Quem vai ter que determinar como é que isso vai ser feito é o protocolo. Onde o protocolo para de definir, está a fronteira de confiança dele. E isso você vai aprender a detectar como, digamos, lendo manual do protocolo, lendo especificação do protocolo. Se você tiver treinado mentalmente para entender que nenhum protocolo vai gerar confiança do zero, que ele vai ter que extrair confiança do ambiente de uso, você vai estar com a antena ligada para saber onde é que o protocolo está presumindo confiança para a inicialização ser bem feita. Ok? Vamos ver vários exemplos ao longo do semestre de como que isso pode ser lido, por exemplo, de um página MAM, que explica como é que uma função criptográfica pode ser usada por mim, vamos fazer isso com SSH. Ok? Se você mete esse canal aqui dentro da especificação, você já está juntando uma primitiva com a seguinte. Esse canal aqui passa a ser o canal em banda da primitiva que vai estar anterior a essa. Para eu usar essa primitiva de sigilo aqui, eu preciso transmitir uma chave em sigilo. Então vou usar outra primitiva em cima para transmitir a chave em sigilo. Cifragem em dois níveis. Já está entrando em protocolo chamado de distribuição de chaves que a gente vai estudar logo depois da primeira prova. Ok? Ué, professor, mas não é ouvir a galinha? É, mas em que situações você pode resolver, entre aspas, o problema do ovo da galinha? Situações onde você quer um objetivo aqui, tem uma situação de uso que você pode alcançar com vários passos. Ok? Agora, adaptar uma situação de uso para outra que o protocolo não foi desenhado para ela é teatro. Se a situação de uso para a qual foi desenhado o protocolo não está presente, o uso dele vai ser puro teatro. Ok? Isso tem que ficar claro agora. Se você não souber como fazer uma chave chegar a mesma na outra ponta sem vazar, não tem como essa primitiva ter efeito como planejado nesse canal. Porque se vazou, o cara pode interceptar o criptograma, abrir e você achar que está... sigilo entra na transmissão e não está, porque o cara que está tendo acesso aos dados do canal está podendo decifrar também. Tipo, igualzinho a personificação com a senha que faz. Okay? Aqui o objetivo é sigilo no canal, especificamente. Por isso chama cifragem, por isso é necessário ela ser inversível na outra ponta. Diferentemente dali que o objetivo é identificar e por isso ela não precisa ser inversível. Basta ser cifragem unidirecional para evitar a exigência do sigilo no armazenamento dentro do sistema do segredo que identifica. Ok? Tudo bem até aí? Posso prosseguir? Próxima. Então, tá, peraí. Então, aqui, qual é a jogada aqui? Eu preciso de sigilo no canal de confiança para ter sigilo no canal em banda. Sigilo não é dado, sigilo é qualidade ou propriedade do dado. Então, eu preciso de sigilo como qualidade do dado-chave para ter sigilo no canal em banda no dado chamado. Então, o que essa primitiva está fazendo é transferindo sigilo que deve estar presente no canal de confiança para o canal em banda onde ela vai ser usada porque alguém precisa de sigilo no canal em banda. Então, qual é o equivalente em programação quando você pensa em dado e não na propriedade do dado? Se você transfere um dado de um lugar para outro, que tipo de instrução é essa? Comando de atribuição. Você transfere dado de um lugar de memória para o registrador, do registrador para um lugar de memória, de um lugar de memória para outro lugar de memória. Instrução move em assembly, correto? Correto? Então, o diagrama aqui, quando eu aprendi a programar, era esse. Em C, com sinal de igual, em Pascal é assim, né? Tira de um lugar, põe para outro. o dado na programação. Na primitiva de cifragem, tira de um lugar a qualidade de sigilo da chave e passar para a qualidade dos dados que vão ser transmitidos pelo canal via recodificação. Ele passa, passa o sigilo via recodificação. O sigilo estaria em tese até o nível de robustez da cifra, né? Calibrado por quanto custa para quem não tem a chave reverter a cifragem aqui do canal. Até esse nível de robustez da haste do cadeado, o algoritmo está protegendo o acesso ao que o criptograma representa na codificação original a quem tem acesso à transmissão, além do legítimo destinatário, que é o portador da chave que foi distribuída. Então, a cifragem se assemelha ao comando de atribuição, porque ela transfere sigilo do canal de confiança para o canal de ordem. Para o canal, não é para o dado. Ok? Porque depois de decifrar, o dado está acessível a vazamento de novo. Lembra-se daquele diagrama que eu disse que ia ser manta? Aqui está o software, aqui está o dado, aqui está a Alice e aqui está a bola. Né? Então, aqui dentro do software, ou dentro do firmware, vai ter uma primitiva criptográfica implementada. Então, o canal que está protegido quando a primitiva está funcionando direito é esse aqui apenas. Esse aqui está exposto. A chave precisa ser distribuída por aqui. E você tem que ter, tomar cuidado enquanto você está se comunicando com a primitiva, mesmo dentro da sua plataforma, porque se o vazamento acontecer antes da criptografia ser acionada ou depois dela ser acionada para decifrar, ok? Então, se esse canal aqui tem as condições de sigilo adequadas, né, então a primitiva criptográfica cifragem pode transferir esse sigilo para o canal até o nível de robustez do algoritmo. Ok? Mas esse sigilo tem que estar vindo de algum lugar. A primitiva não vai criar o dado, vai transferir. No caso do dado, a propriedade do dado, o sigilo. No caso da chave e aqui da mensagem. Aqui da chave e aqui da mensagem. Transfere o sigilo da cá, da chave aqui, para esse canal aqui, desde que não tenha vazamento aqui, eu tenho sigilo aqui. Okay? Mas se eu não tiver sigilo aqui também, eu não vou ter sigilo na comunicação, eu só vou ter no canal. Nesse canal. Para eu ter sigilo na comunicação entre A e B, eu tenho que proteger a plataforma também. E eu tenho que ter sigilo na transmissão da chave. Ok? Então, sigilo no canal, a primitiva garante. Sigilo na comunicação entre Alice e Bob, tem que ter a garantia da primitiva, que foi inicializada corretamente, a chave transmitida em sigilo, mas a plataforma tem que estar livre de interceptação. Ok? Nuances que você já consegue acompanhar pelas aulas anteriores. Correto? Qualquer tentativa de simplificar o entendimento leva ao teatro, porque abre brecha para a interpretação equivocada. Correto? Bem, vamos para a autenticação subjetiva, que já estourou o tempo da aula.
Estourou muito.
Muda o objetivo da primitiva, mas muda em nada a premissa de confiança para transmitir material criptográfico. Chave, no caso, você não está seguindo o princípio de quebra, certo? A diferença entre seguir ou não o princípio de quebra, deixa eu apagar isso, aceite mais ainda. A diferença entre seguir ou não o princípio de queda, quando você escolhe um ritmo, é que com o princípio de queda, você só precisa proteger a transmissão da chave. Sem o princípio de Kekko, você tem que proteger com sigilo a instalação das caixas pretas em substituição e a transmissão de uma caixa preta de um lugar para outro. Você não sabe o que está sendo transmitido aqui, se é a caixa preta ou se é um parâmetro. Né? Mas você tem que proteger a caixa preta dos dois lados. E se a chave está embutida e o cara tiver acesso à caixa preta, fora da situação de uso, ele consegue botar ela para operar aqui no dado que ele pegou na interceptação do programa. Então o Kekko está reduzindo aquilo que você precisa de ter já protegido, tirando dessa correção que você já está protegendo a implementação do algoritmo, restringindo apenas a chave. Então, ainda não é hora de entrar em detalhes de tipos de F, tipos de algoritmo criptográfico. Ainda. Nós vamos ter três tipos, por enquanto a gente está conhecendo só dois. O terceiro é que torna mais opaco essas análises de funcionalidade e situações de uso que a gente está fazendo aqui. Ok? Bem, no caso do uso de um algoritmo simétrico para autenticação, lembre-se que a gente martelou bastante no fato de que existem situações de uso em que alguém demanda só sigilo, alguém pode demandar só integridade, e você tem que ter primitivos que operem independentemente para uma proteção e para outra. Para sigilo e para integridade. Ok? No uso de uma primitiva criptográfica para garantia de integridade, o que você quer é não necessariamente sigilo. Sigilo seria uma proteção independente, ortogonal. Mais uma caixinha colocada antes ou depois, na sequência. Se você quer só integridade, a maneira como você pode usar a criptografia para fazer isso mais simples é a seguinte. Use o segredo compartilhado entre a origem e destino da mensagem que é a autenticação, para produzir um autenticador. Agora aparece a função de hash aqui. Por exemplo, produzido com uma função unidirecional, função de cifra unidirecional, certo? Nossa, eu teria que ter colocado isso aqui em cima para botar unidirecional aqui. Botar esse tracejar no fundo. Mas isso aqui é autenticação recursiva. Bem, a autenticação subjetiva usa unidirecional também, eu botei bidirecional daqui para baixo. Aqui as duas são bidirecionais. Aqui as três são bidirecionais, mas aqui a diferença é que essas duas não precisam de duas estruturas e essa aqui requer duas estruturas. O dado que está sendo autenticado. Ok? Bem, então como é que a primitiva funciona? Se existe um segredo compartilhado apenas entre emissor e receptor, esse segredo pode ser usado junto com a função de cifra unidirecional para gerar um dado que vai funcionar como autenticador. Pense num carimbo com a assinatura do notário quando você vai autenticar firma no cartório. Okay? Esse autenticador é simplesmente o criptograma produzido com função de cifragem unidirecional que mistura a mensagem e o segredo compartilhado. Não dentro de uma caixa preta. Mistura, sim, concatena e calcula o hash.
Aí vocês dois vão se
Tem uma descarga aqui.
As duas barras.
Sim, as duas barras significa concatenação.
Tá aqui embaixo na legenda.
A barra é o lógico. Ok? Então, a maneira mais simples de implementar a autenticação com o sigilo é com a função unidirecional. Poderia ser também com a função de cifragem. Com a função unidirecional de cifragem, como é que a verificação de integridade funciona? A partir da mensagem recebida, concatenada com o autenticador, separa o autenticador da mensagem recebida, recalcula o autenticador com a mensagem recebida. É o segredo compartilhado supostamente só com a fonte. Alegada fonte da mensagem. Se o autenticador produzido com a mensagem recebida e o segredo compartilhado com a suposta origem da mensagem bate com o autenticador que veio concatenado com a mensagem recebida, o que que o receptor pode logicamente deduzir a partir da função ser unidirecional, que é a manipulação desse autenticador no trajeto? Quem pode fazer escutativa aqui? Trocar dados de S e de N. Né? Sem conhecimento do segredo que está produzindo esse autenticador, tem uma probabilidade dele acertar o que, que ele precisa modificar em S depois de modificar M, proporcional exponencialmente ao número de bits desse valor de hash, que torna uma manipulação dos dados transmitidos detectável nessa comparação aqui. Ok? Então, a probabilidade de que alguém tenha mexido na mensagem no autenticador para que a mensagem alterada recebida e o autenticador alterado recebido dê o mesmo resto com a mensagem recebida e o segredo original, sem o cara conhecer o segredo original, ele teria que estar invertendo esse autenticador aqui. Se a função é unidirecional, eu posso calcular essa probabilidade em termos de custo para ele inverter a função de hash. Ataque de okay? Então, a menos dessa probabilidade, se a comparação deu certo, deduz que até o nível de robustez da função de hash criptográfica, presumimos que a mensagem recebida com o autenticador veio da mesma fonte de onde veio o segredo compartilhado. Certo? Ganho de cara, garantia de integridade da mensagem de origem por conta da premissa de confiança do sigilo da chave. Ok?
Um exemplo prático seria tipo um chat ansioso quando você escreve a mensagem e aí ele concatena um bicho qualquer com a mensagem.
Vamos, tipo isso. Vamos pensar naquelas transações bancárias que emitem o recibo com o autenticador embaixo. Ali uma sequência de ASCII, hexa de 16 ou 20 caracteres é. Alguém tem aí um recibo de transação bancária de caixa eletrônica do Banco do Brasil? Se alguém tiver, eu posso mostrar onde está o autenticador S da transação. Como é que aquele autenticador S da transação foi produzido? No firmware da máquina, aqui embaixo eu estou lendo. NR autenticação A808F02-18476G1DA. Abaixo dos dados da transação. Quantos caracteres hexa tem aqui? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então presumo que é MD5. Função de hash MD5 que é 160 bits. Lendo os caracteres hexa como nibbles, né? Metade de um byte. Ok? Então, como é que isso foi produzido? Isso foi produzido com os dados ASCII dessa transação, mais o segredo que está compartilhado entre a máquina que fez a operação, o firmware da máquina, e o banco de dados que, do banco, que mantém o mesmo, uma tabela dos segredos que, de autenticação das máquinas do banco. Se você produzir
um recibo falso de depósito na sua conta, por exemplo, e for lá reclamar, o dado falso do recibo da sua conta tem que presumir qual seria o autenticador se esse depósito fosse feito na máquina identificada aqui no registro da transação, né? Autoatendimento, está aqui o número da máquina, 963, ou da transação, um desses números aqui é o da máquina. Então, se você for fraudar o banco com um recibo falso desse, você teria que inventar aqui um número de transação e número da máquina, e teria que inventar um autenticador aqui que corresponde ao segredo que essa máquina, identificada por esse número, produziria quando você entrasse com a transação contendo esses dados ASCII, concatenado com o segredo compartilhado entre a máquina e o banco de dados central do banco, né? Então, a chance de você acertar 16x chutando uma mensagem é 1 sobre 2 elevado a 160, a menos que você tenha alguma técnica para atalhar a busca de colisão na função de hash MD5. Pode ser um pouco mais barato se você conhecer. E para o MD5 existem. Okay? Mas é um custo que é calibrado para ser inviável. Então, se você chutar um valor de autenticação com um dado falso que você imprime numa impressora de R$200 e chega no banco com base no Código de Defesa do Consumidor, cadê o meu depósito que não entrou na minha contabilidade que eu fiz aqui tal dia? O que eles vão fazer? Vamos pegar esses dados, vamos lá na base de dados do máquina tal, qual é o segredo? Esse aqui. Vamos produzir um autenticador desses dados com esse segredo. Se não der igual esse hash que está aqui, eles vão te devolver o recibo e dizer, é melhor você parar com essa conversa que a gente pode te processar porque você está querendo lesar o banco. Falsidade ideológica aqui, produzindo recibo falso. Se você quiser levar adiante, aí eu não sei como é que o direito cuida disso. Mas do ponto de vista da autenticação do banco, ele já detectou que o recibo que você apresentou está falso. Okay? Serve para um terceiro decidir? Não, serve para o banco se convencer de que o recibo é falso e o autenticador não bater. Por isso, esse tipo de autenticação é chamado de subjetiva. Só quem pode verificar é quem tem o segredo compartilhado com a origem. Um terceiro não pode verificar. Porque para um terceiro, o banco poderia alegar também que você sacou o dinheiro. Você diz, não, mas eu nunca saquei. Estou reclamando que o banco produz lá. O banco pode produzir um recibo e levar para o juiz. Não, você sacou aqui o autenticador. Como é que o juiz vai saber que uma quadrilha no banco não está forjando um saque seu, desviando para um caixa eletrônico, produzindo um recibo falso com um segredo compartilhado entre a máquina que teria produzido um recibo falso e a base de dados do banco? O juiz não tem como saber. Nem se Vitor está mentindo se ele tentar dar o golpe no banco, nem se o banco está mentindo. Por isso, um terceiro não consegue verificar uma autenticação produzida com segredo compartilhado. Se um terceiro não pode verificar a autenticação produzida com segredo compartilhado, o nome correto para esse tipo de autenticação é subjetiva. Subjetiva por quê? Só quem consegue verificar é quem está na outra ponta, que compartilha o segredo. Mas, de qualquer forma, para a gente entender com que isso se parece com a programação celular, em geral, já deu 12 e 10 para a cidade. Já?
Exatamente.
Então, só para encerrar. Olha o resultado dessa operação de recálculo do autenticador. Vai dar um resultado binário. Ou é igual ou é diferente. Então, entrando com um segredo no canal de confiança, eu quero transferir para a integridade no canal. Integridade de origem e conteúdo. Que produz, não sigilo no canal, mas integridade no canal. Integridade ou eu tenho ou não tenho. A verificação me permite dizer se eu tive ou não tive. Que tipo de primitivo produz o resultado binário? tipo de comando em uma linguagem de programação interativa?
Sim.
Comando de seleção. Então, quando você está desenhando um protocolo, depois de autenticação, você tem dois caminhos a seguir. Ou a autenticação não bateu, interrompe o produto mensageiro, ou a autenticação bateu. Está liberado o acesso. Então, está vendo que controle de acesso só funciona direito junto com a autenticação. Porque a partir do momento que a autenticação bate, o usuário tem controle de acesso além. Já estamos vendo um esquema aí. Controle de acesso é autenticação junto com autorização. Se o usuário autenticou corretamente, ele procede. E aqui vai ser seleção no loop. Seleção recursiva. Verdade ou não. Então, na próxima, a gente continua com as primitivas assimétricas. Vai mudar pouca coisa. Vai mudar a anotação e as premissas de sigilo para os dados criptográficos de inicialização.